senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início a esta sessão plenária que tem um primeiro ponto, um projeto de lei do PS e um projeto de lei do PAN sobre direitos digitais na era digital. Mas antes disso, Sr. Secretário, fará o favor de ler o expediente, entretanto, entrado. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, anuncio que deu entrada o projeto de resolução número 675/14 do PS e o projeto de resolução número 676/14 do PSD. Anuncio ainda que foi retirado o projeto de resolução número 141 do PEV. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Nelson Peralta. Vamos então entrar no primeiro ponto da nossa agenda, o projeto de lei 473/14 do PS, que aprova a Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital, e também um projeto de lei do PAN, que aprova a Carta dos Direitos Digitais e um conjunto de medidas complementares que asseguram o reforço das garantias de cidadãos nesse domínio. Tem a palavra, pois, o Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o hemiciclo foi dotado de um sistema de projeção e dois telões, que profanam, aliás, a obra do arquiteto Ventura Terra, mas os antigos rituais subsistem, o que desgraçadamente impede aquilo que seria, talvez, o melhor dos começos para este debate. Bastaria, de facto, exibir aqui uma curta síntese do documentário O Dilema das Redes Sociais, do realizador Jeff Orlovsky, que pode facilmente ver-se em streaming, para deixar bem clara a razão pela qual os legisladores não devem cruzar os braços. O nosso projeto de Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital pode talvez resumir-se numa frase. Sem direitos fundamentais, a transição digital converteria milhões de homens, mulheres e crianças em zombies digitais ilimitadamente vampirizáveis nos seus dados, manipuláveis para efeitos comerciais e políticos, privados de autonomia e, na verdade, privados de dignidade pessoal. O advento fulminante do ciberespaço rasgou novos horizontes à humanidade e tornou central a batalha pela sua democratização. O léxico das leis, aqui também em Portugal, ficou rapidamente polvilhado de ciber. Ciberrealidade virtual, ciberameaças, cibersegurança e até, inocentemente, cibercafés. Se ainda não chegou ao dicionário da Academia, já chegou ao de Espanha, mas há de chegar. Rapidamente entramos na era das plataformas digitais. A chave da economia das plataformas é simples: criar e disponibilizar serviços que atraem utilizadores, registar tudo o que fazem, mesmo aquilo que não têm consciência, com quem é que se relacionam e sobre o que eles dizem outras fontes de informação, seguidamente faz-se entrar em cena a inteligência artificial. Algoritmos mastigam os dados e apreendem em profundidade o que eles significam. Os mesmos computadores que ganham os humanos jogos de xadrez e AlphaGo aprendem a distinguir se aqueles pequenos pontos que o olho computacional vê numa mamografia antecipam um cancro daí a 2 anos, ou se, pelo contrário, não devem ser motivo de preocupação. E isto é cientificamente de grande importância. Os algoritmos que esta hora já abalam, por exemplo, os alicerces da decisão médica de operar ou não operar, não tenhamos dúvidas, também passarão a comandar um mundo de robôs condutores, trabalhadores, cuidadores de humanos. A publicidade passará cada vez mais do bombardeamento à bruta, que ainda inunda as televisões que temos, para a mensagem personalizada. Já começou. Se enviamos um mail onde referimos certo país, desatamos a referir anúncios de viagens e cruzeiros para esse mesmo país, e não é por coincidência. Em 2020, ano 1 da grande pandemia, sabemos que as questões do ciberespaço devem ser levadas a sério. Pode ser usado como alavanca de progressos inimagináveis, mas também serve para viciar, polarizar, discriminar, desumanizar, praticar crimes. O risco de que muita gente não se apercebe é passarmos a viver na era dos capitalismos da vigilância, título de um tratado de 910 páginas, onde a politóloga norte-americana Shoshana Zuboff busca respostas para os novos desafios. O grupo parlamentar do PS não inventou a bala de prata que tudo enquadra e resolve, mas pelas contribuições e reações já recebidas, julgo que conseguimos quebrar o silêncio e a inércia sobre coisas que causam moça. Abanamos a árvore. E como diz um conhecido provérbio africano, quando se abana a árvore, saltam os macacos. Isto é, as questões difíceis de resolver. Será? Não as vamos resolver todas. Nesta sessão, a Assembleia vai aprovar o novo regime jurídico dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual, já estamos a discuti-lo na Comissão de Cultura. Vamos aprovar o novo Código das Comunicações Eletrónicas, tem que ser aprovado até ao fim do ano. Até junho de 2021 será transposta a diretiva sobre direitos de autor na era digital. Em 2021, a Lei Europeia sobre Serviços Digitais vai substituir a antiquada diretiva sobre comércio eletrónico, que já estourou nos tempos da pandemia. A Carta, evidentemente, não revoga leis especiais, pelo que não colhem os receios da API de que haja um apagão da legislação vigente sobre o comércio ou sobre o direito autoral. Há sugestões muito interessantes da CNPD, da Internet Society e de outras entidades que muito vão enriquecer o trabalho na especialidade, além das propostas dos deputados dos vários partidos. A Carta, permitam-me só assinalar este aspecto, vai afirmar Portugal como uma república digital que participa entusiasticamente no processo mundial de transformação da internet num instrumento de conquista da liberdade, da igualdade, da justiça social e num espaço de promoção, proteção e livre exercício dos direitos humanos. Nada de presidentes ou ministros a proibir a descarga de apps como a TikTok ou outras quaisquer. A Carta dá força de lei ao princípio que temos sustentado na ONU, segundo o qual as normas que na ordem jurídica portuguesa consagrem e tutelem direitos, liberdades e garantias são aplicáveis no ciberespaço ao mesmo título. A Carta consagra a imperatividade de políticas públicas que criem infraestruturas e programas de apoio que garantam a todos o direito de livre acesso à internet, independentemente da ascendência, sexo, género, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social. Para isso, é preciso que em todo o território nacional haja conectividade de qualidade, em banda larga e a preço acessível. Viram certamente há dias a notícia segundo a qual a banda larga chegou a paredes de Coura e foi festa, com a contribuição de 250 mil euros da autarquia. É isso que é preciso em cada vez mais locais e depois com 5G, assim será numa dimensão ainda maior, porque estamos a falar das autoestradas virtuais do futuro. A Carta é prudente. Há respostas que ainda não temos. Por exemplo, as respostas cuidadosas que adiantamos em matéria de inteligência artificial visam evitar algoritmos preconceituosos a fazerem opções como aquelas que levaram ao escândalo das admissões racistas e preconceituosas na universidade no Reino Unido. Não queremos isso. E o livro branco sobre inteligência artificial da União Europeia, preparado pela Comissão, afasta isso. Mas devemos ser cuidadosos na formulação de qualquer norma que venha a ser aprovada nesta Casa, neste momento. O mesmo em relação à administração pública digital, cujo tratamento o projeto do PAN que saudamos, pretende ampliar. Teremos neste debate várias intervenções e por isso me limito a uma nota final. Há quem ache que consagrar legalmente direitos, liberdades e garantias é coisa pouca e até coisa vã ou prejudicial. Não é essa a nossa opinião. Em 1829, miguelistas inconformados com a Constituição de então ergueram forcas na Praça Nova, atual Praça da Liberdade, no Porto, e nelas mataram 12 mártires da liberdade que hoje jazem no cemitério do Prado do Repouso. Mas o constitucionalismo prevaleceu pela força da lei e da espada. As batalhas de hoje não se resolvem com a espada, resolvem-se porventura com a espada da lei e não se resolvem com um desembarque no Mindelo. Mas resolvem-se. Contra hackers e outros bisbilhoteiros devemos aprender a usar a criptografia. Contra trauliteiros e arautos do ódio, da xenofobia e outros violadores da lei, há que exercer os novos direitos de queixa e da ação popular e os direitos de retificação e de resposta que a Carta consagra. Esse esforço deve ser organizado em associações que devem ter estatuto de utilidade pública. Essa diferença de estatuto vai colocar em polos opostos quem defende a lei e quem está contra a lei. O PS apela a que haja um entendimento alargado da gente de bem, unida em torno da Constituição quanto a estas regras, e tudo faremos para que elas sejam aperfeiçoadas, aprovadas e aplicadas. Assim valerá a pena aprovar uma carta.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Tem vários pedidos de esclarecimento. Não? Ah, temos primeiro a apresentação da iniciativa do PAN, por intermédio do Sr. Deputado Nelson de Silva. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A chamada nova era digital trouxe inequívocos avanços e progressos às nossas vidas. Com a era digital ficámos todos mais próximos. A comunicação foi facilitada e não limitada a fronteiras. Um progresso que ficou à vista de todos durante esta crise sanitária. Com a era digital passámos a poder estar mais informados. A era digital democratizou o acesso ao entretenimento. Com um simples clique, podemos jogar os jogos que queremos, ver as séries que queremos ou ouvir a música que queremos. Foi também sinónimo de simplificação do acesso a certos bens e serviços. Originou ações de mobilização global por um mundo melhor, algo óbvio no movimento Fridays for Future, impulsionado por Greta Thunberg, que exige ação da parte do poder político, no combate à crise climática ou no movimento gerado pela morte de George Floyd contra o racismo e a discriminação. Contudo, os inegáveis progressos associados a esta nova era digital não se fizeram sem aspectos negativos para os cidadãos e os seus direitos fundamentais, tais como a utilização abusiva de dados pessoais, a quase total compressão do direito à privacidade e ao sigilo de comunicações e o atropelo do direito laboral ao descanso. Mas mais que pôr em perigo os direitos fundamentais, a era digital põe em risco os regimes democráticos, através da proliferação de fake news misturadas com discursos de ódio, extremismo e da utilização de dados dos utilizadores de redes sociais para fins políticos ou comerciais personalizados. Portugal é um país em que, para além destes problemas, se verifica que a era digital tarda em chegar a todos os cidadãos de forma igual. Continuamos a ser um país onde um quarto dos alunos não tem computador, em que um quinto das zonas rurais não é servida por internet em banda larga, ou que a taxa de utilização da internet é ainda 12% inferior àquela que é a média europeia. Continuamos a ser um país onde, principalmente no interior, Os cidadãos continuam a pagar por serviços que não correspondem